CBN, Eleições 2020.
É, e esta segunda-feira é dedicado à cidade de Limeira. Como vamos ouvir os candidatos à Prefeitura de Limeira? 20 minutos para que eles possam expor suas propostas para o município. Nós estamos em contato primeiramente com o candidato Mário Botion, do PSD, que é o atual prefeito de Limeira. Segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Mário Botion obteve 45.248 votos, 32,32%, ante 31.402 e Murilo Félix, que representa 22,43% dos votos. Antes de começar a contar o tempo, vou fazer uma saudação ao prefeito Mário Botion. Prefeito, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Um bom dia para o senhor.
Marco, é sempre um prazer falar com vocês. Um abraço a você, ao João, e obrigado por esse espaço tão importante que é para a gente discutir algumas das nossas ideias para o futuro.
Prefeito, eu vou fazer a primeira pergunta e assim que eu terminar a primeira pergunta, eu vou disparar o cronômetro. A gente vai ter 20 minutos aqui para debater, ok?
Tá bem.
Vamos lá, então. Prefeito Mário Botion, o senhor foi eleito, já é o prefeito atual da cidade e vai disputar o segundo turno. Por que que o senhor quer ser novamente prefeito de Limeira? Valendo os 20 minutos a partir de agora.
Marco, nós temos uma caminhada dentro da vida pública curta. Eu me candidatei a vereador em 2008, fui vereador de um mandato, disputei a eleição para deputado estadual, fiquei na suplência por 92 votos, sempre com o propósito de devolver à sociedade tudo aquilo que ela me deu de oportunidades, que a cidade me deu de oportunidades gratuitamente. Devolver com o meu trabalho, com a minha experiência, né, com a minha força de trabalho para a sociedade em termos de serviços públicos. Participamos do pleito eleitoral passado, nós fomos vencedores no primeiro turno e estamos desenvolvendo um programa de governo. O programa de governo que estabelecemos no início da nossa gestão, nós transformamos num programa de metas. Isso é uma lei que eu aprovei enquanto fui vereador. Todo plano de governo tem que ser transformado num programa de metas, estabelecendo metas e indicadores, para que ele seja acompanhado ao longo do tempo. E isso nós fizemos, transformamos o nosso programa em 90 metas e acompanhamos bimestralmente essas metas. E estamos avançando na entrega delas. Entregamos já mais de 84% das metas que nós estabelecemos. Entre tantas coisas na área da saúde, na área do esporte, na área da segurança, na área da educação, enfim. Avançamos bastante e vamos avançar mais. Ô Marcos, só para meu controle aqui, são 20 minutos direto, uma pergunta
não,
só?
Não, a gente vai intercalando, prefeito, nós vamos intercalando. O senhor tem alguma coisa a concluir mais dessa
não,
pergunta?
Não, como eu tava dizendo, nós avançamos bastante, recuperamos o município em vários segmentos, recebemos o município com uma dívida da ordem de 500 milhões de reais, colocamos em dia, estamos pagando, as nossas contas estão extremamente em dia, os nossos funcionários públicos recebendo seu salário em dia, apesar da pandemia deste ano, e avançamos mais. E temos um programa para o futuro, para a complementação desse período de recuperação e transformação do nosso município em vários segmentos. E é por isso, né, com a experiência que eu tenho da vida pública, da vida privada, tenho uma empresa há 35 anos, sou engenheiro de formação e trouxe essa experiência do serviço público. E agora, estou no quarto ano de mandato, já com mais experiência no serviço público, pronto e apto a fazer uma gestão ainda mais assertiva nos próximos 4 anos. Eu não farei o primeiro ano do segundo mandato, sendo eleito no dia 29. Eu farei o quinto ano da gestão, que é uma continuação daquilo que nós vemos trabalhando, entregando, e temos muito a entregar. Portanto, a experiência me traz nesse momento com a capacidade de fazer uma gestão mais assertiva. E é por isso que nós estamos nos colocamos à disposição para o pleito, tive 45 mil votos e vou para o segundo turno com a convicção de que a população fará a leitura adequada daquilo que entregamos e fará a leitura, e já fizeram no primeiro turno e farão no segundo turno, a leitura adequada daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, dando a oportunidade para o município de continuar com uma gestão séria, uma gestão limpa, uma gestão honesta, que não tem nenhum processo de natureza nenhuma, né, uma gestão ficha limpa, de fato.
Tá certo. Prefeito, o senhor é prefeito, está candidato à reeleição, e esse ano foi um ano muito complicado, a gente sabe, principalmente por conta da pandemia do coronavírus. O senhor acha que o senhor fez a lição de casa? O senhor garantiu um suporte para os moradores de Limeira durante essa pandemia? E o que, que o senhor não faria caso viesse a ser reeleito?
Ô Marco, nós fizemos entregas de todas as naturezas, como eu disse para você. Entregamos, isso está no portal da transparência, 84% de metas atingidas do plano relativos ao plano de governo que se encerra agora nesse final de ano. Esse ano foi um ano atípico. No início do ano, em janeiro do ano, fevereiro do início desse ano, nós criamos um corpo técnico formado pelos diretores de vários hospitais do município para entender e acompanhar o avanço do coronavírus. Juntamente com esse grupo, nós criamos a unidade de referência ao coronavírus, e ocupamos um hospital aqui em Limeira, hospital humanitário, e transformamos ele num hospital de campanha contra o coronavírus. E algo diferente de tudo que foi feito no país, Marco, nós criamos aqui essa unidade numa parceria com os hospitais e os planos de saúde privados e os hospitais públicos. Por que isso? Para que a gente pegasse do plano de saúde Unimed, do plano de saúde medical, do plano de saúde Frei Galvão, e da Santa Casa e da Secretaria de Saúde, os melhores profissionais para atender todos os munícipes de maneira igual. Entrou lá no hospital de referência, era atendido de maneira igual, usou o mesmo equipamento, recebeu a mesma medicação, que, aliás, os medicamentos estiveram sempre, sempre à disposição de todos. E isso nos trouxe uma taxa de mortalidade, apesar de que a morte é uma tragédia, mas uma taxa de mortalidade sendo a menor do estado de São Paulo, em função dessa providência que tomamos de tratar todos os nossos munícipes de maneira igual. A pessoa chegava lá com o cartão do SUS ou a carteirinha do seu plano de saúde, foi atendido de maneira igualmente, recebendo os mesmos cuidados. E, com isso, aliviamos os hospitais, tanto os públicos quanto os privados, né, da contaminação excessiva, né, tirando as pessoas que foram contaminadas de dentro dos hospitais, colocando todos eles num hospital de referência, que ao longo do tempo também foi se mostrando cada vez mais capaz, cada vez mais eficiente no sentido de tratamento das pessoas. Inclusive, colocamos lá algo que tem em poucos hospitais, como o AIC, o Sírio-Libanês, a pressão negativa interna nas UTIs, para melhorar a qualidade do ar, retirar o ar contaminado, dar mais segurança para os nossos profissionais, que, aliás, fizeram sempre um grande trabalho, todos eles.
E tanto os profissionais... Só para a gente equilibrar.
Da saúde, assim como também os da rede privada. Então, passamos esse período, né, a contaminação diminuiu, a pandemia não terminou, ela continua ainda tendo necessidade de cuidados, e com isso nós passamos o ano com todos os cuidados necessários, fazendo entregas e também alterações na área da educação, né, com a suspensão das aulas nós criamos os kits pedagógicos e os kits de merenda, complementação de alimentação dos nossos alunos, receberam mensalmente nas suas residências, e o acompanhamento da escola sendo feito de maneira bem efetiva, dentro das possibilidades do serviço público, né, e das condições dos nossos, das condições econômicas dos nossos alunos. E isso também avançou bastante. Temos agora um programa de retomada para os próximos 2 anos, isso já foi feito pela Secretaria da Educação, no sentido de minimizar as perdas, né, que houveram ao longo desse ano. Fizemos também duas pesquisas sorológicas para entender e compreender como estava o avanço da contaminação no município. E estamos fazendo uma terceira, agora já preparando-nos para a retomada das aulas a partir do 1º de janeiro, dentro dos critérios sanitários estabelecidos pelo Plano São Paulo. Estamos testando todos os alunos da rede, todos os professores e profissionais da rede pública, também da rede estadual de ensino, todos os professores, e também os professores da rede particular, para termos uma avaliação de como a contaminação já andou, se nós estamos na contaminação de rebanho, para que as novas estratégias sejam colocadas e atualizadas.
Okay.
O ano que vem vai ser um ano muito difícil, nós sabemos disso, né? E estamos preparados porque conhecemos a gestão pública, bastante, bastante mesmo. Todas as limitações e tudo aquilo que é possível ser feito. Por isso, estamos nos colocando, né, para participar dessa transição importante, que será sair da pandemia para um novo momento, um novo normal, como a gente diz, guardados os problemas da economia e os outros demais que virão por conta da pandemia. Nós estamos preparados para isso.
Olha, a gente já está com quase 9 minutos de entrevista com o prefeito de Limeira. Se ele puder ser um pouco mais sucinto nas respostas, para que a gente possa indagar mais, né, João Carlos de Freitas? Sua pergunta para o prefeito de Limeira, Mário Botion.
Ok. O senhor falou que tem 84% das suas metas, das suas próprias metas, já atingido. Faltam 16%. Nesses 16%, certamente o senhor não as atingirá nesse mandato. E o que é que contém de mais importante e quando que o senhor acha, então, que vai atingir as 90 metas para depois estipular para o próximo mandato? Que eu não sei quanto é que é, o senhor pode até nos dizer.
João Carlos, na verdade não são, são 90 metas que são medidas. As 90 tiveram avanço, né? Dentro das 90, algumas nós não conseguimos complementar ou completar. Então, não é que faltaram metas a serem colocadas. Por exemplo, nós tínhamos intervenções em prédios públicos, né? Em adaptações na área da educação de prédios públicos. Isso era uma meta, nós tínhamos um número a ser atingido, nós não conseguimos atingir, por exemplo, estou citando uma aqui, não atingimos o número total, mas avançamos bastante, né? Então, é nesse sentido que eu disse que as metas não ficaram nenhuma sem ser trabalhada. Nem todas nós conseguimos atingir a meta estabelecida dentro do programa de metas, e algumas delas foram colocadas, estão colocadas, né, no novo plano de governo para ser complementado, completado.
Feito. Qual que é o orçamento do município para o próximo ano?
Orçamento para o município para o próximo ano é 1.264 milhões de reais, né? Uhum. Distribuídos em 18 secretarias e mais 3 autarquias e mais a Câmara Municipal.
Prefeito, toda a cidade da nossa região sofreu muito com a falta de emprego, com o fechamento de empresas. Hoje Limeira é um polo, deixou de ser a cidade conhecida como a Terra da Laranja, agora tem aí na questão dos folheados, nas joias. Esse setor foi muito impactado. Qual que é a proposta? O que a prefeitura pode ajudar a esse segmento, principalmente de semijoias, que foi muito impactado também durante a pandemia, e outros setores da sociedade que foram impactados, como comércio, serviços, para ajudar ao município a voltar a gerar emprego e voltar a gerar mais renda para essa população que está tão sofrida também?
Marco, a geração de emprego, ela fundamentalmente depende da própria economia, a melhoria da economia com as ações do governo federal. Localmente, nós estamos fazendo o trabalho que é permitido ser feito. Esse setor, você falou bem, ele emprega hoje quase 40 mil pessoas, e mesmo na época da pandemia, o segmento buscou janelas de oportunidades e passaram a trabalhar muito mais nas vendas online, e isso o setor também continua avançando. Especificamente para esse setor, no ano que vem, está no nosso plano de governo, nós vamos desenvolver uma estratégia de comunicação pesada em nível nacional, para fortalecer e consolidar Limeira como sendo a capital nacional da joia folheada, trazendo mais clientes, isso gerar mais renda e mais oportunidades de emprego num segmento tão importante que é esse. Nos outros segmentos, nós tomamos já uma decisão. No ano que vem, nós temos aqui em Limeira quase 13 mil empresas, microempresas, empresas maiores, EPPs, MEIs, microempreendedores individuais, né? Dos quais 800 funções, 850 profissões ou pessoas que têm profissão como pedreiro, carpinteiro, fotógrafo, corretor de imóveis e funções similares que não dependem e não têm o ensino superior, elas terão isenção na sua cota do ISS. E as outras quase 12 mil empresas serão beneficiadas por uma redução no seu alvará de funcionamento em 25%, que é mais ou menos o período do ano que ficou todo mundo fechado. Isso tudo para dar um fôlego maior para as empresas aqui de Limeira que estão ou que passaram por esse momento e ter uma retomada um pouco menos apertada no próximo ano.
João Carlos.
voltar ao assunto da saúde, que é sem dúvida, talvez o ano que vem seja ainda, né, infelizmente, o mais focado, porque nós ainda vamos nos ver em apuros com a Covid. E agora, pela manhã, prefeito, nós aqui, né, de uma forma até lamentável, demos a notícia desse, né, desse lote de doses de vacina que está parado no governo federal. E o governo federal afirma que os municípios, os estados não fizeram as, né, os procedimentos para angariar, para a demanda. Limeira sabe disso, Limeira tomou conhecimento, e eu vi que o senhor também tem muita preocupação com os testes. Queria saber se Limeira sabe disso, se tomou alguma providência ou se é desconhecido o fato.
Ô, João Carlos, infelizmente houve uma polarização, uma politização na questão da doença do Covid, governo federal, governo estadual, e o município é que sofre. Só existe uma coisa de concreto, é o município. O Estado e a União são duas coisas abstratas, né? E as informações, elas chegam de maneira inadequada. Aqui nós tomamos todas as providências cabíveis, aqui nós temos aqui um programa de vacinação para as outras doenças, tanto de idosos quanto de, das crianças, sempre em dia, mas dependemos do fornecimento de vacinas que nós não podemos comprar. Todos os processos de vacinação são feitos por orientação e por disponibilização do governo federal. E aí nós aguardamos, ficamos no aguardo, tanto do Estado quanto da União, de fazer ou receber as doses das vacinas que forem aprovadas pela Anvisa. Esses procedimentos internos que foram necessários e que nos foram informados, certamente nós os fizemos.
Prefeito, nós estamos com 15 minutos, eu vou tentar fazer algumas perguntas, ver se o senhor consegue, nesses 5 minutos, responder mais rapidamente para que a gente possa perguntar. O senhor fez uma intervenção aí no sistema de transporte público, como que está a situação, o que o senhor pretende fazer para melhorar o transporte público em Limeira?
Nós aprovamos, coisa que não foi feita em governos passados, o plano de mobilidade, o que permite, nesse momento, do ponto de vista legal, fazer um novo processo de licitação. Ele já está aberto e deve ser colocado a público ainda até o final do ano. Nós intervimos na empresa que estava aqui há 40 anos por serviço mal prestado, porque ela estava em processo de insolvência. Mantivemos essa intervenção até no início do ano, contratamos emergencialmente uma outra empresa com ônibus 0 km, Wi-Fi, tudo que tem direito de opções para melhor atender os nossos municípios. E aí veio a pandemia, controlamos o que tinha que controlar e estamos saindo, né, dessa pandemia, juntamente com a colocação a público de um processo licitatório que vai contratar uma empresa nova, com critérios novos, baseado no plano de mobilidade, em tudo aquilo que o plano de mobilidade estabeleceu especificamente para o transporte coletivo.
Prefeito, a gente sabe que, segundo dados do IBGE, nos últimos 10 anos houve um aumento populacional de 10% aí em Limeira. O município está preparado para esse aumento populacional? A questão de novas moradias, ampliação de espaço para que as pessoas possam morar, além de morar, se divertir, empregos. O município está preparado para esse crescimento de 10% nos últimos 10 anos?
Marco, assim, o município vem se preparando, tem uma infraestrutura bastante consistente no ponto de vista de água, de iluminação. A própria questão da infraestrutura que nós temos aqui é bastante consolidada. Avançamos muito nesse período, fizemos obras importantes, como o viaduto da Barroca Funda, uma obra importantíssima que segue o sentido de crescimento do município da Zona Sul. Temos na questão da moradia a implementação de lotes urbanizados, estamos no processo de aprovação de duas áreas, conseguimos quase que de maneira gratuita de empresários ou grupos aqui que existem no município, que cederam espaço para a gente fazer lotes urbanizados, que é o que o município tem capacidade de fazer. Então, o crescimento vem vindo e a cidade está acompanhando, principalmente na área da saúde, avançamos muito com reformas de 15 UBS, estamos nesse momento iniciando a construção de mais uma, entregamos duas novas e temos mais duas UBS a serem entregues o ano que vem para atender mais e melhor a questão mais urgente, que é a questão da saúde no nosso município. Estamos preparados, sim, mas precisamos de experiência para dar continuidade nesse processo de transformação.
A gente recebe muitos ouvintes da cidade de Limeira, que acompanham aqui a CBN Campinas, falam da questão da segurança, que eles têm medo de também dessa falta de segurança no município. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão da segurança em Limeira?
Olha, nós implantamos o Gabinete de Gestão Integrada, que agrupa a Polícia Militar, Civil, a GCM, Ministério Público, os CONSEGs, e tomamos as nossas decisões aqui de maneira conjunta. É, um dado importante, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério da Economia, faz uma avaliação das cidades mais seguras. Nós assumimos a gestão em 2017, a cidade era a 49ª cidade mais segura para se viver, segundo o IPEA, do Ministério da Economia, um instituto importante. É, e hoje nós estamos em 7ª posição. Isso significa que a segurança, apesar dos pesares, ela avançou em função, muito em função, da criação desse gabinete de gestão integrada. E vamos avançar ainda mais. Nós estamos aumentaremos o ano que vem a muralha digital, que faz a vigilância aí das entradas da cidade. Já fizemos um convênio com o governo do estado e já estamos fazendo parte do Detecta, que é uma outra opção importante dentro da área da segurança. Vamos ampliar o sistema de segurança da região central, da região comercial, mas também ampliaremos ou colocaremos nas regiões comerciais dos bairros, que existem vários aqui no município de Limeira, o sistema de monitoramento também, para melhorar e aumentar a segurança da nossa população.
Tá certo. Estamos encerrando essa conversa com o prefeito de Limeira, Mário Botion, que é candidato à reeleição. Ele é o atual prefeito do município e agora concorre no próximo domingo à reeleição no município de Limeira. Eu estou zerando aqui o nosso cronômetro, viu, prefeito? E vou aqui, a partir de agora, o senhor vou dar um minuto para as considerações finais, antes, agradecendo por atender a reportagem da CBN Campinas, viu, prefeito? Iniciando aqui um minuto de considerações finais a partir de agora.
Tá bem, eu agradeço a CBN mais uma vez a oportunidade de falarmos, ainda que rapidamente, temas importantes aqui do nosso município. Dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que a nossa gestão sempre foi uma gestão muito técnica, bastante técnica e assertiva. Como disse, avançamos muito em várias áreas, mas temos muito a avançar em outras áreas, não só na saúde, mas na educação, na segurança, avançaremos bastante, como eu disse ainda há pouco. Na área do esporte, aqui avançamos e construímos vários centros esportivos, estamos construindo e vamos entregar na próxima gestão o maior centro esportivo da nossa cidade, que é o Centro Esportivo de Ipanema, para dar qualidade de vida às pessoas. E mais do que tudo, passar essa informação, passar um posicionamento nosso aqui, de que nós temos a experiência necessária para continuarmos esse processo de recuperação e transição. Nós estamos do lado certo. O lado certo é o lado da verdade. E o lado da verdade
obrigado,
é a única questão.
Obrigado, prefeito.
55, Mário Botion.
Obrigado, prefeito Mário Botion. Tempo esgotado. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado novamente.
Obrigado,
um
abraço.
Tá certo, então. Ouvimos o prefeito Mário Botion. Daqui a pouquinho vamos ouvir o outro candidato do Podemos à Prefeitura de Limeira, Murilo Félix.